Nobre presidente Rose de Freitas, porque tenho uma grande admiração pelo seu trabalho parlamentar, pela defesa dos interesses do Espírito Santo, enfim, como tem se havido, como minha professora, que me inspira muito nesses meus 3 anos aqui nesta casa. Senhoras e senhores senadores, queria senhora presidente, nós estamos iniciando o que ocorreu ontem, os trabalhos dessa sessão legislativa ordinária dessa 50ª legislatura do Senado. 2018, senhora presidente, será um ano de grande importância para o Brasil. Temos a expectativa de uma retomada do crescimento econômico do país, uma extensa pauta com importantes reformas no Congresso e eleições gerais no corrente ano, em outubro próximo. Diante de tal calendário, considero este momento oportuno para que, na tribuna desta Casa, que é a Casa da Federação, fazemos uma reflexão à situação dos nossos Estados Federados, suas perspectivas futuras e apresentarmos ideias, diretrizes para um maior desenvolvimento e bem-estar social nos nossos estados. Faço isso agora em relação ao meu estado do Piauí e deixo a sugestão aos meus nobres e estimados colegas, senadores e senadoras, provocando-os para que também tragam nos próximos dias, nas próximas semanas, um diagnóstico nesses moldes sobre os seus estados. Assim, acredito que teremos um retrato do Brasil bastante próximo da realidade. Senhora presidente, nós todos frequentemente ouvimos referências ao potencial do crescimento do nosso estado do Piauí. Abundantes aquíferos, enorme potencial turístico, sítios arqueológicos de importância mundial, imensa capacidade de produção agrícola, extraordinária potencialidade no que se refere à energia solar, energia eólica, ricas jazidas minerais. Somos, de fato, um estado potencialmente riquíssimos. Mas, na prática, continuamos pobres, devido à inércia na exploração deste potencial. Isso precisa mudar. O piauiense está cansado, senhora presidente, de esperar, assim como muitos estados da região Nordeste, e creio também que o Espírito Santo, lá na região Sudeste, sempre foi atrasado em relação aos outros 3 estados que constituem a região Sudeste. São Paulo, Rio e Minas Gerais sempre foram estados que se sobressaíram do ponto de vista econômico. Chega de sermos promessas de desenvolvimento e sermos bastante do amanhã que nunca chega. Precisamos transformar nosso potencial, me refiro ao Piauí, em riqueza, em oportunidades de trabalho e também e sobretudo em qualidade de vida para os piauienses. Porém, no cenário atual, essa transformação só ocorrerá se provocada a fóspedes. O Estado brasileiro vive situação de falência, de caos. Há um divórcio entre a gestão pública e os interesses da sociedade. De um lado, a estrutura político-administrativa pesada, morosa e viciada. Do outro, um povo cada vez mais exigente e, sobretudo, insatisfeito. Perplexo, falta a realidade que vivemos hoje. Este modelo de Estado, senhora presidente, no meu entendimento, se exauriu. As crises políticas em todas as esferas, no Brasil e no mundo, são provas da necessidade de uma nova ordem na gestão pública. E, nesse contexto, a palavra-chave é planejamento. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a ideia é simples, mas que parece ter sido abandonada pela administração pública no nosso país há muito tempo. Em um projeto de desenvolvimento tão importante quanto a definição de objetivos, é a delimitação dos meios para se chegar lá. E esta transformação passa necessariamente pela construção de uma matriz de infraestrutura robusta, adequada à exploração das nossas riquezas. O Estado, e me refiro não apenas ao Piauí, mas ao Brasil, precisa de uma agenda positiva que defina melhor suas prioridades, ser mais seletivo com relação ao gasto público, buscar o uso racional dos recursos, gastando melhor e com mais eficiência. Trazendo a discussão de volta para o âmbito do meu Estado, o Estado do Piauí, podemos citar alguns exemplos de ações necessárias. Algumas delas, inclusive, transformaram-se em bandeiras da nossa atuação parlamentar desde o momento em que o povo do Piauí nos confiou o mandato de senador. A primeira delas, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, é uma política de convivência com a seca, especialmente no semiárido. Vivemos uma crise hídrica sem precedentes. Ultimamente, vistoriei pessoalmente 7 importantes barragens em novembro e a situação, à época, era desesperadora. Barragens completamente secas, como a de Cajazeiras, no município de Pio Nono, o semiárido típico do semiárido Nordeste, com volumes críticos. Aliás, essa barragem de Cajazeira está há 3 anos sem água, totalmente seco. Em Pio Nono, aliás, em Cajazeiras, digo fronteiras, o açude Barreiras, abaixo de 1%, o açude estreito em Padre Marcos, com 6% do seu volume máximo de água, a de Piaus, com 4%, Piaus em São Julião. Milhares de pessoas reféns de operações carro-pipas, ou pior, de caminhadas quilométricas em busca de água, muitas vezes inservíveis. Enquanto isso, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a poucos quilômetros dessa região, um mar d'água subterrâneo, riquíssimo em água doce, inaproveitado lá no Vale do Gurgueia, na região sul do estado do Piauí. Senhora Presidente, essa situação lamentável e lastimável nos fez encampar a luta pela Adutora do Sertão, uma ideia nascida na CPRM, Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, hoje Serviço Geológico do Brasil, que pode representar o fim da sede no sertão piauiense, levando água potável para mais de 600 mil pessoas em 51 municípios no semiárido do nosso Estado. Após discutir, senhora Presidente, essa proposta da adutora em diversos órgãos, conseguimos sua inclusão no PPA, Plano Plurianual 2016-2019. Também incluímos na LOA, na Lei Orçamentária Anual de 2017, do ano passado, e deste ano de 2018. E agora, seu EVTEA, ou seja, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, e Projeto Básico, encontram-se em fase de licitação pela Secretaria de Defesa Civil do Estado, com recursos de convênio provenientes da FUNASA. Estivemos também recentemente, digo aqui, ressalto esse aspecto que considero importante, estivemos, eu com minha assessoria e outros, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e na Controladoria Geral do Estado, para pedir o apoio destas instituições, destas entidades, no acompanhamento e fiscalização desta ação. a fim de garantir que os objetivos sejam alcançados. Temos um, senhora presidente, dos principais rios do país e precisamos voltar os olhos para ele, que é o rio Parnaíba, este rio que no momento agoniza, vítima de desmatamento, assoreamento, ocupação desordenada de suas margens, contaminação por esgotos que deságuam em suas águas e defensivos agrícolas. Tramita nesta casa, senhora presidente, senhores e senhoras senadores, projeto de minha autoria voltado para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, estabelecendo a criação de um comitê de bacia, órgão gestor capacitado para ditar as políticas de recuperação de áreas degradadas e conservação dos recursos hídricos. Este comitê deverá ser composto por membros dos três estados, o estado do Ceará, que, aliás, três estados que fazem parte da bacia hidrográfica, que é o estado do Ceará, do Maranhão e o estado do Piauí. Oriundos de entidades públicas e da sociedade civil organizada. O projeto já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e agora está sob apreciação pela Comissão de Meio Ambiente. A falta de saneamento básico, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é outro problema a ser atacado em todas as cidades do Piauí. Em nossa capital, triste dar esse dado, de cada 100 domicílios, de cada 100 residências, apenas 7 são ligadas, 17 são ligados à rede de esgoto. Ou seja, somente 17% dos domicílios da cidade de Teresina, capital do estado, têm o serviço de esgotamento sanitário. E em todo o estado, triste dar esse outro dado, apenas 3% das residências do estado do Piauí, de 3 milhões e 200 mil habitantes, tem esgotamento sanitário. É um crime cometido pelo poder público contra a nossa população. Isso, a meu juízo. Isso resulta, esses dados que se referem ao saneamento de Teresina, aliás, de todos os 224 municípios, isso resulta em proliferação de doenças, mortalidade infantil, superlotação dos hospitais e postos de saúde e comprometimento, sobretudo, dos recursos públicos, que seriam muito mais eficazes se empregados em ações preventivas, como, por exemplo, o próprio saneamento básico. A inserção definitiva do Piauí no agronegócio, por outro lado, ressalte-se, muito importante, ao tempo em que nós mostramos esse lado triste do saneamento, nós falamos agora do agronegócio, que constitui uma bandeira nossa. O aumento acelerado no consumo de proteína no mundo, especialmente nas regiões com maior crescimento econômico e populacional, é uma realidade. Este consumo cresce em proteína animal, aumentando a demanda por rações para bovinos, suínos, aves e peixes. Rações que têm entre seus componentes o farelo da soja e do milho. Ressalto aqui que a produção no estado do Piauí, na região dos Cerrados, no ano passado, 2017, foi de quase 4 milhões de toneladas. Isso para o estado do Piauí tem uma representação muito grande, sobretudo se considerarmos o produto interno bruto. O Piauí, por outro lado, nós observamos uma curva crescente em área plantada e em produtividade. Dados da Conab, da safra deste ano, apontam uma área plantada de soja superior a 700 mil hectares e produção superior para este ano de 2 milhões só com a cultura da soja, que o ano passado foi de 1 milhão e 700 mil toneladas. Se somarmos as áreas de milho, algodão e outras culturas, o Piauí chegará à quantidade de 1.500.000 hectares plantados. Isso vai representar, a se confirmar o inverno deste ano, em mais de 4 bilhões de toneladas de grãos. E friso aqui, de outra parte, que cabe frisar que no agronegócio, a produção em si representa 30% da riqueza gerada e outros 70% estão antes ou depois da porteira, quer dizer, da área da fazenda. São insumos agrícolas, máquinas e beneficiamento da produção. E nisso, nosso Estado ainda é muito tímido. No caso da soja, há uma grande esmagadora da planta industrial Bung, na cidade de Uruçuí, com capacidade para 800 mil toneladas ano. A maior parte da nossa produção, portanto, não é beneficiada no estado do Piauí, seguindo de forma natural, in natura, como a gente diz, para a exportação via o porto de Itaqui. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, exemplos como este denunciam o principal gargalo do nosso desenvolvimento. O agronegócio, a indústria, o turismo, a segurança e a qualidade de vida da população exigem urgentes investimentos em infraestrutura, nas estradas e, sobretudo, a parte de energia. Somos a única capital do Nordeste que não tem rodovias de saída e chegada duplicadas, a única capital. Pequenos trechos estão sendo feitos no momento, a duras penas, com recursos contraídos em empréstimo pelo próprio Estado do Piauí, que serve, isso paradoxalmente, a todo o país. São estradas que cortam o país de norte a sul, da região do Pará, do sul do Pará, que vem de outras regiões mais distantes do norte do país, passando nessas rodovias, principalmente a 316, gerando um gasto enorme para o nosso Estado. De outra parte, senhora Presidente, nesse aspecto, agimos nesses 3 anos junto ao Ministério do Trabalho, ao Ministério dos Transportes e também junto ao DENIT, e conseguimos avanços que culminarão em relevantes melhorias. E isso a depender da questão orçamentária, não só orçamentária, mas disponibilidade de recursos em caixa. Os EVTEs, de outra parte, ou seja, o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental das BRs 343 e 316, em trechos, por exemplo, Teresina, Piripiri, no sul do estado, do norte do estado, e Teresina, em direção a Lesbão Veloso, que eu me dirijo mais ao povo do estado do Piauí, e o projeto de duplicação Teresina Demerval Lobão será iniciado em breve, pois conseguimos incluir na lei orçamentária deste ano recursos necessários para tal obra. Por ação da bancada, nós queríamos a oportunidade de frisar aqui nesta casa a licitação de 6 viadutos na BR-343 e 226 na zona urbana de Teresina. Isso está publicado do Diário Oficial, para ser aberto ainda no corrente mês o processo licitatório. Também, por ação da bancada federal, dos 3 senadores e dos 10 deputados federais, o DENIT dispõe de 62 milhões para os melhoramentos necessários à BR-135, que, do meu entendimento, constitui uma espinha dorsal por onde se escoa a produção dos nossos cerrados, que hoje é um principal via de escoamento da produção, também uma estrada que tem a plataforma como se estadual fosse. Uma estrada que tem uma movimentação muito grande, mas necessitando de melhoramento, sobretudo no que se refere às margens, quer dizer, tanto de uma margem de um lado e de outro, quer dizer, de acostamento. mas se essa estrada, lamentavelmente, é considerada rodovia da morte, considerando que do ano passado, 2017, houve um registro feito pela Polícia Rodoviária Federal de mais de 50 mortes. Quer dizer, um absurdo, só nessa rodovia, e tem uma plataforma de uma PI ao invés de uma BR. Há também, de outra parte, rodovias estaduais inacabadas de suma importância para o escoamento da produção agrícola. Friso aqui a rodovia Transcerrado, que é a PI 397, e teve seu primeiro trecho de 117 quilômetros, iniciado em 2003, e encontra-se paralisado. Os demais 215 quilômetros da rodovia ainda não foram iniciados por falta de recursos. Estou já no final, meu nobre e estimada presidente. Ainda sobre este tema, é imperativo priorizar os contornos rodoviários de Teresina, a nossa capital, e também de alguns outros municípios do estado, como Picos e Altos e Campo Maior. Estes projetos devem ser elaborados o quanto antes, pois essas obras resolverão os grandes congestionamentos e questão de segurança nessas três cidades do interior do Piauí. De outra parte, nós queríamos aqui ressaltar o potencial de energia, de energias renováveis e a qualidade da energia ofertada no Piauí, que também, enquanto nós temos grande potencial de energia eólica e energia solar, temos, de outra parte, problemas que se referem à energia hidroelétrica. Necessitamos de maciços investimentos nesse setor. Inauguramos, senhora presidente, aliás, aqui eu queria ressaltar, a verdade é que avançamos muito com os parques eólicos no nosso território. Hoje temos uma potência instalada de 1.300 quilowatts, ou 1.3 gigabytes, digo melhor, gigawatts, o que faz do estado do Piauí o quinto maior produtor de energia eólica do país. Inauguramos agora em outubro, senhora presidente, um grande projeto, a Nova Olinda, que é o maior parque de energia solar da América Latina, com uma geração de energia de 292 megawatts, quando a nossa hidrelétrica única existente no estado do Piauí é de 237. Ou seja, esse parque de geração de energia solar é superior à nossa hidrelétrica instalada há mais de 40 anos. Então, senhora presidente, eu queria ressaltar aqui a importância para a questão também da segurança pública. Nós vivemos hoje um drama sem precedentes também no nosso estado do Piauí, no Nordeste, como nós discutimos hoje, não só aqui em plenário, como especialmente também fizemos uma discussão na Comissão de Infraestrutura, que, por sinal, o nosso presidente dessa comissão, o nobre senador Tasso Gereissati, através de requerimento que vários senadores e eu também subscrevi no sentido de fazer nessa comissão um debate com a audiência pública para tratarmos de questão relacionada à segurança pública em nosso país. Nós somos, por fim, senhora presidente, somos um dos últimos estados no ranking de investimento em segurança pública, o estado do Piauí. Quer dizer, os recursos aplicados não só na segurança pública, como no nosso sistema prisional, sistema penitenciário, deseja muito, quer dizer, requer novos e grandes e significativos investimentos. Senhora presidente, por fim, feitas essas colocações, concluo minhas palavras, reforçando que os gargalos que atravancam o crescimento do Piauí são desafios que podem ser equacionados e resolvidos, ou, na pior das hipóteses, amenizados substancialmente. Para isso, precisamos da união, da criatividade, sobretudo e especialmente do planejamento. Era isso, senhora presidente, as palavras que nós tínhamos a pronunciar na noite de hoje e agradeço a atenção e consideração pela prorrogação do tempo a mim concedido.